No nosso magazine de economias desta sexta-feira, falamos acerca da reunião do G20 em Baden-Baden, na Alemanha. Numa altura em que a China e a União Europeia alertam para os perigos do protecionismo económico, paira uma grande incógnita sobre a posição dos Estados Unidos em relação ao comércio internacional. Manterá os seus acordos multilaterais ou continuará na sua retórica da América em primeiro? Manuel dos Santos, eurodeputado do Partido Socialista Português, considera que esta reunião é simbólica porque é a primeira num contexto geopolítico muito diferente.
Esta reunião é feita num contexto estratégico mundial diferente, na medida em que houve profundas alterações numa das componentes mais fortes do grupo, que é a componente americana, e, portanto, é uma incerteza grande que paira sobre as conclusões a que se podem chegar. De qualquer modo, esta reunião é uma reunião de ministros das Finanças e de governadores dos bancos centrais, não é uma reunião de chefes de Estado, feita na Alemanha, em Baden-Baden, e, portanto, se indicia que a sua agenda de trabalhos, ou pelo menos a sua principal preocupação, deve ser ligada às políticas de cariz financeiro e comercial. E isso é hoje o mais evidente, porque com a evolução recente que houve na política dos Estados Unidos da América, há muitas dúvidas sobre a forma em que os Estados Unidos da América se vão situar no plano do comércio internacional e, portanto, esta reunião vai ter essa grande indefinição. Por isso é que eu lhe dizia inicialmente se pode esperar tudo ou pode esperar nada. Pode esperar nada, porque naturalmente se não chegarem a acordo também não será por isso que há nenhuma ruptura, haverá outras reuniões, haverá outras oportunidades de se entenderem e pode esperar tudo, porque pode esperar de algum modo que as relações internacionais não sejam profundamente modificadas. Agora, independentemente daquilo que se conseguir, eu julgo que esta reunião é muito simbólica e muito importante, porque é tal reunião que vai permitir perceber como é que a nova ordem internacional se vai organizar e estabilizar, quer no aspecto comercial, mas também no plano da estabilidade financeira. Os Estados Unidos da América estão numa fase já diferente do ciclo de luta contra a anemia financeira que caracterizou as economias do chamado mundo ocidental dos últimos anos, portanto já estão numa fase de aumento da taxa de juros e, portanto, estando numa fase que infelizmente a Europa ainda não atingiu, também vai ser interessante confrontar estes dois modelos e perceber até que ponto a Europa rapidamente entrará numa espécie de linha de produção normalizada e se ajustará àquilo que são hoje as diretrizes fundamentais da economia americana. Outro tema que seguramente não deixará de estar em destaque é o tema da relação entre o euro e o dólar e da excessiva valorização que o euro tem em relação ao dólar, segundo alguns consideram, a começar pelos próprios Estados Unidos da América, nomeadamente o Presidente Trump, assim como as relações da Europa com a China e dos Estados Unidos com a China. Portanto, há aqui um conjunto de temas que naturalmente serão objeto de grande reflexão e de grande discussão e que naturalmente apontarão para um tipo de relacionamento diferente entre estes blocos económicos.
E precisamente relativamente às relações com a China que referiu agora, face às medidas protecionistas de Trump, a China, por outro lado, parece querer reforçar o mercado livre e liberal, como disse há um tempo o presidente Xi Jinping. Como é que se podem conciliar os pontos de vista destas duas superpotências?
Na fase do discurso não podem, porque são obviamente absolutamente contraditórias. Na fase do pragmatismo, obviamente que vão poder ajustar-se, porque a economia americana depende muito da economia chinesa, como a economia chinesa depende da economia americana. Como sabe, é a China que tem a maior percentagem da dívida americana. Portanto, há aqui uma bomba de relógio nas mãos da China, que se rebentar, obviamente, causará prejuízos para as duas partes. Por outro lado, o comércio americano também depende muito da capacidade de absorção por parte do mercado chinês e, portanto, a América também lhe interessa que a China se liberalize. A fase do discurso e das grandes tiradas diplomáticas revela aparentemente uma grande contradição, uma vez que a tendência americana será para o protecionismo e a tendência chinesa será para o liberalismo, mas obviamente ao nível do ajustamento pragmático isso vai seguramente funcionar, porque as economias são economias gêmeas, dependem uma da outra e não podem obviamente viver permanentemente num ambiente de guerrilha.
Portanto, precisamente no plano dos discursos há todas estas divergências, mas quais é que acha que podem ser também os pontos de acordo entre os 20 países? Tem-se falado, por exemplo, na luta contra as offshores, etc.
O G20 tem sempre na sua agenda as lutas contra offshores. Os offshores continuam a proliferar, pouco se tem feito no sentido de os limitar e, portanto, eu tenho pouca esperança que esse seja um resultado palpável. Agora é bom que, apesar de tudo, haja uma consciencialização de que esse problema tem que atacar e, portanto, algumas coisas acabaram por ser feitas no domínio da troca de informações, no domínio da harmonização de legislação anti-banqueamento de capitais e anticriminalidade financeira. Eventualmente, no domínio de uma certa evolução para uma harmonização fiscal. Mas é realmente uma tarefa difícil, só se faz passo a passo e pouco a pouco. E não creio que de Baden possa sair muito mais do que tem sido nos últimos tempos.
Era Manuel dos Santos, eurodeputado do Partido Socialista Português, que nos falou acerca da reunião do G20 em Baden-Baden, na Alemanha. Posto isto, pomos assim um ponto final no nosso magazine de economias desta sexta-feira.